Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 99 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Juliano, que se tivesse nascido 5 anos antes, tinha participado da reforma.
Nossa, que...
Eu sou Juliano e tô aqui com a Adriana, que deve ler as 95 teses de Lutero pro André dormir.
Olha, se ele dormir, eu leio todas, todos os dias, viu? Eu sou a Adriana e eu tô aqui com a Sara, que confunde o Lutero com o Martin Luther King.
Maldade. E eu tô aqui com o Marcelo, que saiu do cativeiro babilônico e foi pra igreja.
Tava melhor no cativeiro.
Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cassiano, o Twitter mais influente da internet.
Olha, vai deixar de me seguir não, cara. Uma hora
Cassiano Luz, hein? Tudo junto, arroba Cassiano Luz.
Uma hora dessas você vai acordar de manhã e eu vou ter tweetado. Eu sou o Cassiano, tô aqui com o Paulinho, que tá precisando de uma reforminha esses dias. Tá meio derrubadinho com o André.
Tô, é só olheira. A gente tá aqui, o programa entrando um pouquinho antes pra você. Simplesmente porque hoje, o dia de publicação desse programa, além de ser o dia das eleições, além de ser Halloween, é o dia da reforma protestante. E seguindo na nossa linha de biografias, já falamos sobre Martin Luther King, agora vamos falar sobre quem inspirou o nome de Martin Luther King.
Lex Luthor.
Martinho Lutero.
Vamos falar de todos os Martins, o próximo vai ser o Martinho da Vila.
Que na verdade se chamava Martin Luther.
Luther,
é, ele trocou esse nome após a conversão dele. Ele fez essa descoberta. Então ele pegou a palavra Eleutérios, que significa liberto, livre. E aí, pra não ficar Martin Eleutérios, que é muito grande, eu não sei se tô lendo certo, ele colocou Lutero. Então ele trocou o D por TH e ficou Lutero.
Nossa, muito bem, deu pra ver uma. Tá deu pra alto, ter uma hein? Noção do Prepara, nível né? do conhecimento. Bilu mandou Sara buscar conhecimento. Mas a gente volta daqui a pouco depois dos recadinhos.
Recadinhos.
No programa anterior.
Muito obrigado.
Recadinhos do podcast número 99 de Irmãos.com, chegando aí o nosso podcast 100, e como a gente já disse, a Agnus é uma editora que está com a gente, que tem apoiado nossos projetos. A gente já falou do livro Uma Só Flecha nos dois últimos programas, e estamos de novo aqui com o Carlos Damberg, o autor do livro Uma Só Flecha.
Olá, muito obrigado e muito boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo.
No programa anterior a gente falou sobre o seu livro, falou sobre a questão das pessoas conseguirem pegar o touro pelo chifre já no começo do dia, né? E aproveitar as oportunidades. E eu sei que o senhor também oferece palestras nesse sentido. Na verdade, é o que o senhor mais faz hoje, né?
É exatamente. O meu treinamento, vamos dizer assim, para pessoas é muito intenso, né? Uhum. Eu, na verdade, faço, vamos dizer assim, sempre nas empresas um levantamento do que precisa ser feito, aí ajudo ele a fazerem o que tem que ser feito, né?
E essas palestras como é que são? São geralmente nas empresas ou igrejas podem contratar?
Olha, aí na verdade, é bem como eu digo, assim, custom made. Isso aí é a necessidade do cliente, entende?
Uhum.
Porque uma das coisas que eu acho que é um vício muito terrível de organizações, quer pessoa, quer empresariais, quer mesmo igrejas e tudo mais, geralmente o pessoal vai lá, escolhe um curso, esse é um curso bacana. Mas não é assim que se faz treinamento. Treinamento você tem que ver qual é a necessidade. Uhum. E aí você tem que montar um treinamento adequado para essa necessidade. Uhum. Mesma coisa que eu chego no seu empreendimento e digo, olha que bom esse cursinho sobre reunião. Eu primeiro vou fazer uma entrevista com você, fazer um diagnóstico com você de qual é o seu problema.
Certo.
Aí eu vou receitar o melhoral adequado para você.
Entendi.
O negócio não é vender cursos e sim soluções que contribuam para o desempenho do empreendimento.
Ah, que legal. E se alguém da empresa ou alguma igreja está interessado em ter esse curso, qual que é o caminho que deve fazer? Primeiro falar com o senhor, né, para ver a necessidade que eles têm.
Claro, claro. É o que eu vou ajudá-los a descobrir a necessidade. Assim como não se recomenda que ninguém vá na farmácia e pergunte, ah, o que tem de bom para dor de cabeça?
Uhum.
Dor de cabeça, as origens podem ser inúmeras, né?
Não, o pior é que ele chega na farmácia e fala, o que tem de novidade aí?
Né? Pior ainda, você tem toda a razão.
E se alguém quiser contratar ou falar com o senhor sobre essa palestra, esse treinamento, como que deve fazer?
Pode ser por dois caminhos. Pode ser efetivamente via Agnos também, ou via o meu e-mail, né?
Que é
bastante prático. É dumberg@v6, a letra V de vazio, o algarismo 6, v6.com.br.
dumberg@v6.com.br, dá para entrar em contato direto com o Carlos.
Direto aí, batemos papo e podemos ver direitinho o que dá para fazer.
Ó, a gente está correndo para preparativos do podcast 100, mas vamos deixar marcado já uma oportunidade de a gente gravar um podcast todo sobre esse tema. O que o senhor acha?
Como você quiser, como você quiser. Vai ter que ser numa medida certa que as pessoas aguentam até o final, né?
Não, mas o assunto é tão interessante, tem muita coisa pra falar. A gente marca então pra depois do 100º programa, tá bom, Dama?
À disposição. Um
grande abraço, muito obrigado, viu?
E disponha aí, saúde pro Pimpolho aí, rapaz.
Muito obrigado.
Tá bom, um grande abraço.
E eu estou aqui mais uma vez com o Márcio Duran, da Visão Mundial.
Prazer todo nosso, estamos aqui de novo. Que privilégio, né? Olha aí, as estratégias estão dando certo, né? Funcionou pela primeira vez e agora de novo.
A nossa parceria estratégica vai em diante. No programa anterior você contou um pouquinho o que é a Visão Mundial e hoje a gente quer contar para as pessoas como elas podem se envolver. A gente falou que a Visão Mundial preza muito pelas crianças, enxergando nelas uma grande forma de modificar a sociedade de forma geral. Mas como as pessoas que estão nos ouvindo podem se envolver com essas crianças?
Muito legal isso que você falou, Paulo, porque na verdade a gente sempre trabalhou com a ideia de que eu posso transformar a vida de uma criança. E o que a gente tem descoberto é que na verdade eu posso transformar a vida de uma criança e automaticamente, como que num passe miraculoso, essa criança também transforma a minha vida e a maneira de eu enxergar a vida, né? Tem um texto de Jesus que ele diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Isso é uma realidade. Quando eu começo a enxergar a vida de uma outra maneira, eu percebo que a minha vida é transformada. E o sistema da Visão Mundial de apadrinhamento, Paulo, é um sistema que propicia isso, né? Ou seja, eu tenho um relacionamento com a criança, eu contribuo financeiramente com R$40 por mês. Você vê um valor que... E você realmente contribui com a vida de uma criança. E a partir dali você tem um relacionamento com essa criança. Você recebe a foto da criança, uma cartinha dessa criança. Você também escreve para a criança. Você pode mandar um presente para ela, independente da contribuição. Você pode se encontrar com ela em um dos nossos programas de desenvolvimento de área.
Isso
onde
é
ela
legal.
Está. É muito legal. Porque aí a coisa fica clara, transparente e real, né? Ou seja, existe a criança, existe o relacionamento, existe a transformação.
Legal, então é só entrar no site da Visão Mundial, visãomundial.org.br, e lá você pode se inscrever para apadrinhar uma criança, né?
Exatamente.
Beleza, Márcio. Só falando 0800, qual que é?
0800 70 70 374. É sempre um prazer. E mais uma vez agradecer o espaço aí dos irmãos.com, que são sempre parceiros da Visão Mundial aí. Nós estamos aí nas parcerias estratégicas, Paulo. É isso aí.
Muito bem, muito obrigado, Márcio.
Grande prazer. Um abraço para todos.
Eu posso te chamar de Elben ou o senhor prefere reverendo?
Elben, por favor, se
tá
falar
bom.
Pastor, reverendo, eu brigo.
Legal. Então, estamos aqui com Elben César, o fundador da revista Ultimato. Olha que privilégio aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo ao podcast Irmãos.com, Elben.
Muito obrigado.
E nós estamos aqui porque esse nosso programa é sobre Lutero. E eu descobri que a Ultimato lançou um livro do Elben César, Conversas com Lutero. Do que se trata esse livro, Elben?
É uma biografia dele em forma de entrevistas. É como se eu morasse na Alemanha, na época dele, e mantivesse algumas conversas com ele, obtendo respostas para perguntas que me seriam muito importantes. É só isto, é um estilo.
E é baseado nos escritos dele, obviamente, né?
Sim, eu tenho aqui no meu escritório 9 volumes publicados pela editora Concórdia e editora Sinodal, no Rio Grande do Sul. com todas as falas e os escritos de Lutero.
Olha só.
São 9 volumes de muitas páginas cada um. E as respostas de Lutero foram baseadas nesses livros e outras coisas em livros, em biografias já escritas por Lutero.
Então, em todas essas páginas é como se fosse uma entrevista, né? Como se o senhor fosse o repórter. Sim. E fosse entrevistando Lutero.
É. Às vezes eu cito Lutero ipsi verbis. Outras vezes eu cito o pensamento dele, mas com outras palavras. Procurei ser bastante fiel a vida e ao ensino de Lutero.
Muito legal. Eu tava olhando no site, dá pra ler o primeiro capítulo, né? Dá pra ler alguma coisa aqui online e a pessoa pode comprar pelo site também.
Pode.
Que recebe em casa, né?
Pode sim.
Tá certo, Elber. Muito obrigado pela sua participação aqui. Espero que as pessoas se interessem em adquirir esse livro. E a gente fica muito feliz de fazer essa parceria com a Ultimato, principalmente pela relevância que tem a revista nas nossas vidas.
Muito obrigado e um abraço para você e para todos aqueles que estão ligados ao seu site. Né?
Ah, tá certo. Obrigado, Elvin. Um grande abraço, tá bom?
Obrigado.
Quanto recadinho legal, hein, Stuzinho?
Pois é, patrocinadores, parceiros do nosso podcast.
E vida longa aos patrocinadores, né?
É, exatamente. E no próximo sábado, você já sabe, gravação do programa 100 do podcast de Irmãos.com. Não precisa falar mais muita coisa, né, gente?
É, a única coisa que tem que falar no próximo sábado, pra você que tá ouvindo, em dia, viu?
É, dia 6 de novembro, no Seminário Servo de Cristo, em São Paulo. A partir das 10 horas da manhã, você pode participar com a gente dessa festa. Ainda tem vaga, viu? Você ainda pode se inscrever clicando no banner que tem no site e garanta lá sua vaga totalmente gratuita. Precisamos só falar, vamos fazer o sorteio dos 10 livros das livrarias Ampliar, que estão com a gente aí também nisso. Além da Cepal e do Everton Leandro, que vai fazer os desenhos ao vivo pra gente lá.
E pra você se inscrever, é só você clicar naquele banner que aparece as cabecinhas lá.
É. Lá em cima do site, se você estiver ouvindo a tempo, né? Dá ainda tempo de se inscrever. Vamos falar de Lutero, Dri?
Vamos! Gente, aprendi muita coisa legal sobre Lutero, viu?
Mas você quase não participou, por quê? Explica, pessoal.
Gente, o André tava chorando demais. Eu sabia de tudo já. Aprendi muita coisa e tal, mas olha, o Dri, que era que eu que mais sabia, né, amor, de Lutero?
Pois é.
Como que eu vou provar os meus conhecimentos agora? Ouve lá e você vai ver como que essa galera participou legal.
Estamos de volta. Dia de falar de Lutero na nossa série aqui de biografias, Martinho Lutero, lá do século XVI. Qual é a importância dele pra gente? Por que que nós comemoramos esse dia da reforma protestante? Ou melhor, dia da reforma da igreja, né? A fase que a igreja se encontrava quando Lutero se levantou era uma coisa muito triste, muito deprimente. A gente fica feliz de falar sobre isso hoje. Mas por onde começar? A gente tá com uma turma grande aqui, tem bastante conhecimento pra ser compartilhado.
Nem tanto, né?
Ou não.
É, ou não. É.
A gente tem que lembrar que o nosso amigo Cristiano estaria aqui com a gente, mas teve problemas técnicos, então nossa turma mais uma vez não conseguiu ficar completa. Foram 99 programas. Até hoje a gente não conseguiu reunir, simplesmente pro programa 100 estar todo mundo lá, hein?
Pelo menos hoje vai ter menos cara, né, cara?
E a gente tá falando isso porque no programa passado foi o maior número de palavras cara ditas em uma hora de programa. Se você ouvir, você vai reparar isso.
Tô de cara.
Mas Martinho Lutero. Marcelo, acho que foi o cara que mais estudou sobre isso.
Marcelo passou um mês com o livro dele, cara. E foi pro, ele levou pro banheiro, levou pro ônibus.
Conta a história desse livro, Marcelo.
Tem uma biblioteca no meu trabalho. Procurei no sistema, escrevi Lutero, só tinha um livro. Aí, esse mesmo, né, cara? Vamos ver. Cara.
Pesadão.
É, ele é meio grandinho. Mas aí eu peguei esse livro, fiquei um mês com ele, andando pra lá e pra cá. Ele veio pra Piracicaba, ele passeou comigo bastante. E aí, só que eu não só deixava ele fechado, né? E toda semana o Paulinho falava, não, agora não vai ser essa semana, tem mais uma semana pra estudar. Ô, beleza, vou ler o livro agora. Aí hoje eu fui abrir o livro, vi que não tinha nada a ver.
É uma coisa tipo assim, a história da igreja de Lutero até nossos dias, só que já era o volume 2. Começava em 1800.
Vamos focar então da vida dele?
Vamos falar de Lutero. Mas vamos deixar uma coisa bem clara, nenhum de nós aqui é luterano, né? Então a gente pede uma compreensão dos luteranos que estão ouvindo esse programa. Nenhum de nós aqui é o especialista na vida de Lutero. A gente vai contar as nossas impressões, o que nós conhecemos sobre ele, o que aspectos da vida dele falaram com a gente. Então, assim, por favor, desde já deixamos bem as claras para ficar tranquilo aqui e você não ser muito exigente com a gente, tá bom? A gente não vai falar sobre a história da igreja, mas é muito importante a gente entender o contexto, né? Que caminho que ia o que era chamado de igreja naquela época? Que era a Santa Igreja Católica, que vinha com todo aquele background de estar ligada ao Estado, de atender aos interesses do governo, aquela união entre clero e Estado, né? Então, naquela época, existia muito aquela questão das indulgências, que eram títulos vendidos à população que davam o perdão para pais, para filhos, para eles mesmos.
Pelo que eu soube aqui, as indulgências, o bicho estava mais pegando na época do Lutero por causa da construção da Basílica de São Pedro, né?
Certo.
É tipo a forma de levantar fundos, assim, para construção.
Isso, exatamente. Mas as indulgências aconteceram antes dessa época. Isso é uma época, assim, que foi... Chegou num limite tal que Lutero foi uma das pessoas que se revoltou e que aparece publicamente se revoltando contra isso. Uhum. Mas no século XIV isso já existia, né? Você tem infelizmente você tem uma história assim de corrupção muito grande que aconteceu na Igreja Católica, principalmente na Idade Média, né? Que é considerada a Idade das Trevas na questão religiosa.
É, e a Igreja fazia esse papel de disseminar as trevas, porque as pessoas não tinham acesso à informação. É como algumas igrejas hoje, né? Elas pregavam coisas completamente erradas e não instruíam as pessoas a procurarem. Primeiro porque as pessoas não sabiam ler e escrever. Outras porque elas não tinham acesso à Bíblia. As Bíblias eram livros raros, porque os monges copistas faziam aquilo. Então dava muito trabalho fazer uma Bíblia, não ficava na mão de qualquer um.
E não podia ser traduzida, só podia ser feita na língua original.
No original, quer dizer, as pessoas não entendiam aquilo. Eu li que em algumas igrejas a Bíblia era um livro assim tão precioso e um material único e escasso, que algumas cópias eram acorrentadas à mesa de leitura. Então, assim, não tinha nem como tirar daquele cômodo. E nem todas as pessoas também da Igreja Católica tinham acesso à Bíblia. Era
não,
mais
nem,
os caras
nem eles.
Do
não,
alto.
Quase a maioria não tinha. A Bíblia começou a ter, assim, começou a divulgação da Bíblia mesmo depois da junção da criação da imprensa com a tradução que Lutero fez. Você tem traduções anteriores, mas essa junção que foi que começou a disseminar a Bíblia mesmo. E até a própria pregação dos padres era feita em latim.
Latim, né? Pra ninguém entender mesmo.
Isso, John Huss foi um dos que é um pré-reformador de um século antes de Lutero, foi um dos que pregava e lia e falava da Bíblia na língua que as pessoas entendiam. E ao contrário do que a gente vê hoje, foi um escândalo pras pessoas, porque como assim tá lendo a Bíblia na minha língua? Teve muitas pessoas que ficaram escandalizadas com isso. Porque
era uma língua para eles impura.
Exato.
Agora, voltando só um pouquinho, o Juliano, você falou do Jean Hus, você tinha falado que ele profetizou a existência do Lutero. Como que foi isso daí?
Sim. É, John Hus, o que aconteceu? Ele foi muito influenciado por Wycliffe. Na verdade, assim, foi começando um movimento ali no século XIV, foi tendo um panorama assim, de diversas pessoas que começaram a gerar influência. Você tinha uma situação na Europa em que os reis não aguentavam mais a pressão da Igreja Católica. Então, o apoio que Lutero teve foi um apoio político, no sentido de ter um racha, de acontecer alguma coisa e tirar o poder da Igreja Católica. O próprio John Huss teve apoio político também, até um determinado ponto. E John Huss acabou criando, assim, as teses dele que foram queimadas, os escritos dele todos foram queimados. Eu procurei muito, mas eu não consegui localizar nada. Quando John Huss foi ser queimado, ele olhou pro carrasco dele e disse assim, ó, hoje vocês estão queimando um ganso. Porque Huss, na língua boêmia, significa ganso. Mas dentro de um século, vocês se encontrarão com um cisne. E esse cisne, vocês não vão poder queimar.
Cara, que legal.
E assim, costuma se identificar Lutero como sendo o cisne dessa
porque
profecia.
Porque Lutero, na língua... sei lá o quê? Significa cisne.
Sara que é boa disso, vai Sara. Mas não quero virar cisne.
E fui eu que matei o cisne.
Vamos começar então com a história de Lutero. Então, Lutero nasce em 10 de novembro de 1483, na Alemanha.
No território que na época era Turíngia.
A Turíngia, que Turíngia. Depois virou a Alemanha, né?
Isso.
Pra gente é Alemanha, né? Para eles, Deutschland.
É, tem um outro nome aqui que eu nem me arrisco ali, mas era na Turíngia.
Os americanos, Germany, eu nunca vi
Germany. Germany, pois é. Ou Germânia para os brasileiros, né? E o legal é o aportuguesamento dos nomes, né? Seus pais, que nasceram na Alemanha, também eram João e Margarida.
É.
John and Margaret?
Deve ser, né? Sei lá. É. Não sei se na Alemanha é igual em inglês, enfim.
É, não deve ser não.
Mas eram...
Deve ser um nome comprido, né?
Eram pais simples, não tinham muito dinheiro, era lenhador e mineiro, mas conseguiram dar uma boa educação para Lutero, né?
É, queriam que ele estudasse e o pai dele queria que ele fosse professor de direito. Aliás, o pai dele ficou meio irritadinho com ele porque ele não fez nada disso. O pai dele queria que ele estudasse direito, casasse, tivesse um monte de filhos. Ele não fez direito, só casou depois. No fim das contas, ele foi professor, reformador e arruaceiro, né?
E como que ele resolveu virar monge, virar padre?
Então, tem uma vertente, que é do filme, que diz que ele estava no meio de uma tempestade.
Que é a mesa do Wikipedia.
Isso.
É, do Wikipedia.
Achou que ia morrer e começou a gritar por Santa Ana. Não sei porque ele gritou por Santa Ana e fez um voto pra Deus.
Ele tinha uma formação católica,
tinha uma formação católica.
É, eu acho que você tá resistindo a isso,
não, católico tem muito santo. Ele começou... Não, mas eu não entendo ele gritar Santa Ana e pedir ajuda a Deus. É por isso que eu não entendo os mediadores, mas bora.
Não, ele pediu ajuda só pra Santana.
Aí, e se ele saísse vivo, ele ia entregar a vida dele pra igreja. Essa é uma das correntes aí.
Uhum. O filme que a gente tá falando é o filme...
Lutero.
É, o filme Lutero, lançado em 2003, inclusive no programa passado, alguns de vocês citaram entre os filmes que impactaram suas vidas, né?
É a cota gospel da lista, né?
Quem mais chorou vendo esse filme, gente? Eu fiquei num canto chorando, tipo, eu não faço nada pra Deus, eu não faço nada pra Deus. Meia hora, eu e minha amiga chorando.
Nossa.
Impactadas, a gente se sentiu um lixo.
Cara, tudo isso que aconteceu na vida do Lutero foi porque ele não tinha assistido Pica-Pau e não sabia que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, cara?
Falando um pouquinho do filme, né, já que tá falando da história dele, parece muito fiel, porque o filme é chato. É chato.
Ai, amor. A Sarah acabou de falar que chorou.
Não, mas
eu
você pode chorar com
legal,
filme chato.
Cara.
É verdade, é chato.
Mas é chato porque parece que é contado do jeito que aconteceu mesmo. E a vida real não é legal. A vida real é chata. Acontecem momentos chatos, acontecem reuniões chatas. E parece que foi contado desse jeito. E
cara, cada pessoa que lia a tese passava por um momento de chatice tão grande na vida. Porque eram muitas teses.
95 teses, né?
O pessoal não tinha muito o que fazer.
Senhor dos Anéis foram 9 horas. O que, que são 95 teses perto disso?
É. Nada.
Senhor dos Anéis tem efeito especial.
É verdade. Deus elfos.
É. Então, daí ele falou pra Santana que ele ia virar um monge. Sobreviveu
A tempestade.
Aí entrou lá no convento. Entrou errado, foi atacar as freiras. Aí depois entrou no certo.
Você tá falando sério disso?
Que história é essa?
Eu tô brincando. É, mas depois ele casou.
O pessoal vai falar, nossa, cara.
Gente, mas depois ele casou, gente. Olha só.
Eu ia falar que isso explica porque as freirinhas ficaram maluquinhas, né, cara? Depois,
não,
né?
Olha
mas
só.
Tudo bem,
se era uma parada separada, como é que ele achou a mulher dele? Como é que era o nome da mulher
dele? Isso é no final.
Calma, não conta o fim do
filme. Nossa, cara, não tem freio.
Mas, gente, havia uma mistura. Havia uma pecaminosidade no negócio, era homem e mulher junto, enfim.
Nos conventos?
Ah, devia ser, né? Tanto
ah,
que a
devia,
roda era pra filha de freira.
Devia ser, é profético isso.
Gente, a roda era pra filha de freira, enfim.
No convento lá que ele tava lá, no convento, no seminário, só aparece mulher no final, cara, no filme.
Ah, mas é porque o filme é chato, a vida real é um...
Devia ser muito
E aí?
Ele foi servir a Deus.
O que dá pra perceber é que ele tinha um coração muito pronto pra fazer o que era certo.
E interpretar a Bíblia de uma forma não diferente, eu diria certo, diferente que é porque era contra o que era pregado. Ele percebeu a manha dos caras e, epa, estão cobrando da galera e não é bem isso que a Bíblia está dizendo. Ele começou a ver pontos de divergência entre o que a Bíblia dizia e o que a igreja pregava. Aí ele já começou a ficar com a pulga atrás da orelha.
E o interessante é que o que ele começou a questionar não era nem o que a igreja católica pregava, não era nem o que era passado para os padres e coisa assim, mas era como algumas pessoas dentro da igreja católica agiam. E é isso que ele começa a denunciar, é isso que começa a inquietar o coração dele, de ver padres, de ver monges, de ver, eu não conheço todas as patentes do catolicismo, mas de ver essas pessoas, assim, fazendo o que as outras pessoas normais daquela época faziam, uhum. E principalmente essa questão das indulgências. Que absurdo é esse? Tirar das pessoas mais pobres, mais humildes, o pouco dinheiro que eles têm para se alimentar, trocando por favores divinos, que na verdade não significavam nada.
Parece até umas igrejas de agora, né?
Exatamente. E o questionamento dele era exatamente esse. Por que não dar por amor aquilo que Deus dá de graça pra gente? Por que vou cobrar, uhum, se o princípio do evangelho é o amor, né?
Ele era só um cara que queria fazer a coisa certa, né, cara? Ah, eu vou ser padre, eu vou ser um monge, eu vou ser de verdade, não vou brincar desse negócio. Ele chegou, exatamente, lá e viu toda aquela palhaçada, né?
Eu acho até que, isso aí é só um achismo meu, que de repente, quando ele entrou pra isso, ele não foi nem imbuído do espírito de, ó, vou catar aqui linha por linha, se a igreja tá fazendo o que é certo. Mas o que incomodou foi realmente essa podridão, tipo, como é que esses caras pregam um troço e fazem outro? E aí, incomodado com isso, ele começou a estudar mais a fundo e ver que tinha muito mais coisa errada. Na versão do livro que eu tenho dele, que vem inclusive com as teses, eu não sei quem fez essa tradução aqui, se isso tá certo, tá? Mas tem uma frase assim que me chama muito a atenção, e todo o resto do texto dele é engraçado, porque ele fala, ele mete o mal nas pessoas de uma maneira assim muito quase Schopenhauer. Tem uma frase dele que ele fala assim: passo por cima do restante, ele tava falando mal das pessoas e do que elas escreveram, passo por cima do restante pra não te torturar com a escória dessa cloaca mal cheirosa. Gente, quem pensa em Lutero imagina um negócio desse. Quando eu li esse livro, eu falei, não acredito, isso é do Lutero mesmo? Pra não te torturar com a escória dessa cloaca mal cheirosa.
Uma coisa interessante sobre isso é que quando ele é questionado sobre os livros que ele escreveu, inclusive sobre as teses que ele levantou, o cara pergunta, você retira tudo que você disse? Ele fala, eu posso ter dito de uma forma mais áspera do que eu deveria, uhum, né? Mas eu não retiro o que eu disse. Eu acho que ele inclui a cloaca mal cheirosa.
A cloaca mal cheirosa, questionária.
Martin Lutero é o autor desses livros?
Eu sou.
Você renega o que escreveu aqui?
Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs.
Ele não está aqui para discursar, apenas para responder.
A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente.
Não!
Sim!
Sim! Sim!
Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal.
Ele acaba de se condenar.
Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso, escrevi com muita dureza. Não passo de um homem, posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo.
Mas antes da cloaca mal cheirosa, ele tava se retratando sim. Ele tava falando de um sujeito. Ele diz que não tem como você brincar perto do esterco e não se sujar. Então ele chama os caras de esterco e diz que graças a ele, ele se contaminou com ideias erradas. Porque no princípio ele não estava abolindo completamente a questão do sacramento, da transubstanciação, da indulgência. Então no começo ele estava em cima do muro. Aí depois ele foi estudar melhor e disse que, ah não cara, os caras me influenciaram errado. Então agora eu vou contar a verdade. Ele começa aqui a narrativa dele.
É legal ver isso, que ele muda muito de opinião. E mais pra frente ele usa esse humor ácido dele. Essa forma aí, de uma forma que... totalmente errado, depois a gente vai conversar sobre isso.
Ele muda de opinião, não porque ele é um cara volúvel, mas ele era um cara que estava em busca da verdade.
Uhum.
Então ele descobria uma coisa e achava, não, deve ser assim, mas ele via outro argumento e pensava, não, vou colocar isso na balança. Isso é muito legal, né, porque um cara do naipe de Lutero tinha uma abertura para mudar de opinião, e hoje em dia tem tanta gente de cabeça tão dura, né,
pois
que não
é.
Consegue
e
abrir.
E ele assumia, ele não fingia também, tipo, oi, eu não sou a favor do aborto, e no dia seguinte ele é como se nada tivesse acontecido, né?
Ou
agora
não,
sim,
ou
agora
não.
Isso é interessante, porque a gente deveria ser um pouco mais, eu acho, mais tolerante com pessoas que mudam de opinião. Vocês não acham?
Sim.
Eu acho, desde que elas tenham uma base pra dizer
não,
que, olha,
lógico,
por isso
sejam,
que
sejam tolerantes comigo.
Não, desde que também a pessoa não seja
admitam.
Muito volúvel, né?
Não, porque... você tem razão, Sara. Eu não tô falando do outro extremo, mas eu tô falando... A gente... Eu mudo de opinião de vez em quando, entendeu?
Claro,
eu acho que
é,
faz parte de uma dinâmica.
Cara, eu
não,
mudo,
isso
eu
é
mudo
legal.
Muito de opinião. Tenho medo de assinar qualquer coisa.
Ah, Marcelo, mas você é exagerado, né?
Mas é...
Marcelo era petista, cara. Pô. Não.
É, então. Eu acho legal a pessoa mudar de opinião, mas ela assumir que mudou de opinião. Tem gente que muda de opinião e não admite que pensava de outro jeito anteriormente.
Aí o cara tenta ficar explicando.
Eu falei isso? Não falei isso. Eu quis dizer.
O pior é que quando o cara critica uma coisa, fala mal, depois abraça essa coisa, né? Que nós temos exemplos aí de pessoas que fazem isso. E sequer assim, você não sabe se ele estava errado antes ou se ele estava errado agora no pensamento
por
dele.
Por exemplo, mete o mal na prosperidade.
O CQC faz uma festa quando chega isso. Né?
Não, cara, eu tava conversando isso esses dias, de um líder evangélico aí, um cara influente e tal.
Uhum.
Então assim...
Não pode falar nome?
Não, não pode. Esse
é,
não
mas
pode.
Ele deve estar pensando na mesma pessoa que eu.
Não, um tempo atrás, o cara, assim, fazia sérias asseverações, né, cara, afirmações, pregando e tal, não, isso não pode ser assim, não. Durante anos o cara falou isso, daí hoje o cara fala diferente, aí você fala assim, meu, e todas aquelas pessoas que ouviram ele durante anos fazer aquelas afirmações acaloradas, assim, e que deram rumo na vida delas por causa disso, né, como é que o cara, então assim, eu falei de tolerância de mudança de opinião, mas também uma perspectiva maior de que assim, meu, a gente não, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém sabe todas as coisas.
É porque hoje, um líder parece que ele não pode errar, ele não pode mudar de opinião e assumir,
eu errei, mudei
de opinião. Porque as pessoas esperam pessoas perfeitas, principalmente numa questão de uma liderança cristã. Ela espera, assim, que ele seja o próprio Jesus Cristo na Terra e que nunca vai mudar de opinião.
E o cara também tem que ter peito de falar, ó, penso assim e tal, mas pode ser diferente também, pode não ser.
É, a pessoa vai ficando humilde.
O cara transforma uma opinião num dogma, né, cara?
Quando estavam zoando o FHC muito sobre ele falar queime o que eu escrevi, agora eu acabo me identificando e até entendendo.
Sobre essa questão da reforma, tem aí dois fatos importantíssimos. Assim como aconteceu com Paulo, que ele ficou encarcerado e conseguiu escrever várias cartas, se Paulo não ficasse encarcerado, a gente não teria o volume de cartas que a gente tem hoje. Então a igreja teria aproveitado naquela época e hoje a gente não teria tanto material. Como Lutero estava no meio dessa agitação política toda, que foi também um movimento político, e muita gente queria pegar o cara e cortar o pescoço e sumir com ele, ele ficou escondido, falam que um período de menos de um ano, por aproximadamente 10 meses, no castelo de Frederico, que era chamado o Sábio. Esse Frederico gostava de Lutero, deu abrigo pra ele. E durante esse tempo que ele ficou no castelo, que ele não podia sair, ele traduziu o Novo Testamento pra língua alemã. E em 1522, o que que aconteceu? O protestantismo, ele fez um amplo uso da impressão. E foi o primeiro movimento, seja ele secular ou religioso, que usou a imprensa como meio de propaganda e de mudança. Quer dizer, foi um momento, não é uma coincidência, porque com certeza isso era até um plano de Deus para poder difundir a palavra dele. Foi no momento certo que a imprensa estava nascendo. Uhum. Porque mesmo que Lutero traduzisse a Bíblia, se não houvesse ainda a prensa do Gutenberg, ela seria traduzida, mas seria um exemplar. Uhum. Ou ele poderia distribuir para algumas pessoas letradas tentarem copiar. É muito grande. Copiar a Bíblia toda demora. E com a imprensa esse processo foi acelerado. Então, barateou a produção. Óbvio que isso não foi assim tão imediato. Mas barateou a produção porque você não tinha que pagar alguém para copiar para você. E permitiu que isso fosse feito em maior escala. Então, casou o momento certo dele ter que ficar preso, não conseguir sair do castelo, fazer essa tradução e conseguir colocar a Bíblia impressa.
Imagina o sindicato dos monges copistas, como não ficou desesperado nessa época.
Essa questão do acesso à palavra de Deus é muito interessante, porque o que os superiores diziam é que a população, os leigos, não tinham conhecimento, não estavam preparados para absorver a profundidade da palavra de Deus, e que precisava de pessoas escolhidas por Deus para interpretar aquilo, mastigar e dar para a população, né? A grande revolução foi exatamente essa, de fazer a população ter acesso a isso. E como já foi levantado aqui, um paralelo com hoje em dia é muito grande. As intenções daqueles magistrados, daquelas pessoas com mais conhecimento, era impedir que a população tivesse conhecimento a ponto de questionar o que a igreja fazia em nome de Deus. E hoje a gente vê muito isso também. Para muitas pessoas, interessa que a população não tenha instrução. Para muitas pessoas, para muitos líderes de igreja, interessa que os membros daquela igreja não tenham acesso ao conhecimento. Então isso é uma coisa para trazer para os dias de hoje e tirar uma lição, de que o conhecimento traz atitudes
liberdade.
E traz, exatamente, traz essa liberdade.
E outra coisa, dentro de próprios locais que se dizem igrejas, às vezes o pastor que está lá na frente, o líder que está lá, ele nem abre a Bíblia. Claro que tem as pessoas que decoram versículo, nada contra isso. O que eu quero dizer com abrir a Bíblia é, canta-se, fala-se uma palavra vazia, e dentro da própria igreja não há o hábito de abrir a palavra de Deus. Se muitas pessoas não leem em casa, elas não têm nenhum exemplo de abrir a Bíblia na igreja. Então é uma coisa que está sendo deixada de lado. Ah, não precisa mais. O importante é você prosperar, meu filho. Dê o seu dinheiro, que existem as indulgências modernas também, né? A indulgência não caiu até hoje. Estão vendendo ainda pedacinhos aí do corpo de Cristo com outro nome. Então você toma aqui essa pérola ungida e você não precisa ler mais nada. Com isso aqui você está salvo.
Você toma esse lenço suado.
Mas por essa semana, porque semana que vem vai ter a rosa consagrada do não sei das quantas. Então assim, é uma questão cíclica, a gente tá voltando.
Essas são as relíquias, né? É legal no filme, no filme do Lutero, ele fala que tem crânio de uns 15 apóstolos.
Não, 18, é. Não, a frase é assim, 18 dos 12 apóstolos estão enterrados na Espanha.
E vendem o mesmo osso várias vezes, né?
Exato.
E muitas pessoas se deixam voltar para a Idade das Trevas... Porque querem. Porque hoje em dia o conhecimento é amplamente difundido. Tirando os países, por exemplo, da cortina de ferro, que as pessoas não têm acesso, você pode ter a Bíblia no celular, você pode ter a Bíblia na internet, o próprio material. A gente tem Bíblia hoje, até a gente estava comentando na igreja, que não existe mais Bíblia sagrada. É Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia da girafa sem pinta, Bíblia da zebra que virou cavalo. Então, assim, tem N capas, formatos, tamanho, Bíblia com comentário, sem comentário. E é uma época que a gente lê pouco, que a gente lê pouco.
Sara, tem uma questão que eu queria colocar nisso daí, é o seguinte, o conhecimento está muito difundido, mas não necessariamente as pessoas têm interesse no conhecimento. Falando de um outro lado que acontece, porque assim, eu trabalho no Ministério de Ensino da Igreja.
Ih, lá vem a Juliana com essa história de novo, cara.
As pessoas não querem buscar o conhecimento. Você tem informação, você organiza coisas. Infelizmente, as pessoas têm aquele pensamento medieval de que, como eu buscava na Igreja Católica, por exemplo, o padre falava e amém, é dessa forma que eu tenho que agir. O pastor fala e amém. E a diferença que aconteceu na Reforma e que acontece hoje, um ponto assim comum entre todos os reformadores, seja Pedro Valdo, seja Wycliffe, seja John Hus, seja John Knox, seja quem for, Lutero, eles falavam sobre a graça de Deus, e a Igreja Católica não pregava isso. Então hoje você tem, parece que da mesma forma, uma luta das igrejas que falam da graça contra as igrejas que vivem da lei.
Que falam da desgraça.
Não, que vivem da lei, que anulam a graça de Cristo.
Mesmo.
que pega o Novo Testamento, rasga e joga fora, assim. O Novo Testamento é a sombra do Antigo.
O que tem muito é informação. O conhecimento é que as pessoas não conseguem adquirir. O que é o conhecimento? É a informação processada. É quando você procura, descobre, processa e transforma aquela informação em conhecimento. A informação está em qualquer parte. Cabe a gente transformar aquilo em conhecimento. Não adianta também ter muita informação se a gente não quer saber.
Cara, sobre as teses, eu tinha, assim, uma... Eu fantasiava, assim, antes de conhecer, de fazer uma pesquisa de 10 minutos, que as teses eram uma coisa, assim, muito fechada, que era um negócio que ele colocava, listava todas as coisas erradas da Igreja Católica e falava, a partir de agora eu sou evangélico.
Sou batista.
E não vai ser mais assim. Agora não tem mais santo, não tem mais isso, não tem aquilo. E, cara, as teses nada mais é do que o Twitter dele, cara. Cada item da tese dá 140 caracteres. Pois pode ver no latim isso.
Ó, posso ler 66, cara. Que é um exemplo?
Isso.
66 é assim: os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens.
Não é o Twitter de um cara,
é
isso?
Pois é, ele num espaço pequeno, ele mete a mão sem luva de pelica na cara de todo mundo. Que ele fala que tá pescando a riqueza dos homens. Ou seja, ele tá dizendo que a Igreja Católica tá roubando da galera.
Mas vamos explicar o que são essas teses, para quem não conhece nada da história de Lutero, né?
Para começar, essas teses tinham um nome muito bonito, né? A disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências.
É, em latim, um negócio assim, mais disputatio pro, que eu não sei ler isso.
Disputatio.
Ah, ele escreveu em latim?
Virtutes indulgentiae.
Sim, foi em latim.
É, um negócio.
Depois, ele mesmo, talvez, traduziu para alemão para ver o negócio pegar fogo, né? E ele pegou o que estava em latim, colocou no PPS e distribuiu para a lista de alguém.
Mas o negócio é o seguinte, ele estava indignado, né? Ele via toda aquela prostituição do evangelho sendo vomitada na sociedade. E um belo dia ele resolveu escrever um cartaz, né? Numa folha A3, as 95 teses que ele havia observado no comportamento da Igreja Católica e o que a Bíblia colocava em contraste com isso. E colocou lá nas portas da Catedral de...
Wittenberg.
Reza a lenda que em 31 de outubro de 1517.
E hoje estaria fazendo...
Vários anos.
Não
vários
sei fazer
anos.
Conta.
Vários. Uma par de anos.
493 anos.
493.
Pô, a gente devia esperar uns 7 anos, né,
exatamente.
Cara?
Exatamente.
Ó, a gente já esperou quase 2 anos pra fazer esse podcast. Vai esperar mais?
Ou não, ou 2 anos pra dar 95 anos às 95 teses.
Ô, Paulinho, guarda esse podcast pra daqui...
2 anos, fica mais legal. 95 anos às 95 teses.
Beleza, 2 anos. Tá certo.
Quem sabe um de nós vai ter morrido, daí a gente vai falar em memória.
Eita.
Daí a gente já emenda com aquele do Chico Xavier. Mas, cara, o que eu acho mais legal das teses não era, assim, é o que eu penso sobre isso, é isso e ponto. Era uma chamada pra discussão. Ele só queria que as pessoas começassem a conversar sobre isso.
Ele botou a pólvora e, tipo, joga em fogo. Tanto é que um ano depois ele ainda fez um outro sermão falando sobre a indulgência e a graça, resumindo ainda mais os pontos centrais dessas teses. E, na verdade, ele não era, assim, contra o castigo, por exemplo, imposto por Deus. Ele só definia aquilo de uma outra forma.
Ele foi devagar. Ele foi na diplomacia até, né? Ele não foi com o pé no peito do Papa, por exemplo. Ele defende em muitas teses o papado, não exatamente o Papa, em alguns lugares dá pra você ver que ele faz a diferença.
Mais ou menos, né? Porque tem hora que ele chama o cara de erva daninha.
Eu acho que ele foi no pé no peito, sim, cara. Eu acho que ele foi com o pé no peito.
Mas ele respeita, em muitos lugares, ele respeita a instituição do papado.
Posso ler outra aqui? Que essa aqui também é muito boa. É a 11ª. Essa erva daninha pode se transformar a pena canônica em pena do purgatório. Foi semeada enquanto os bispos estavam, obviamente, dormindo.
É, cara.
Meu, se isso aqui não é pé no peito...
Não é pé no peito, né?
Marcelo, você muda de opinião?
Não. Eu vou aqui. Demora um pouquinho pra eu mudar, assim.
É, não é assim, cara. Entendeu? Ele foi petista durante vários anos antes disso.
Deve ser. É. Inclusive, esse negócio do petista me ensinou muito, cara, sobre isso, mas tudo bem. Vamos lá. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir as cinzas da Basílica de São Pedro, edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Ele tá sendo irônico, de certa forma. Ele não fala, o Papa tá errado. Ele fala, se o Papa soubesse disso... Tem hora que ele fala, o Papa deveria... A atitude do Papa necessariamente é, sabe? Ele acredita na instituição do papado, ele queria apoio do Papa, inclusive, pra tratar essa questão. Mas ele não sabia que o Papa que tava...
O sonho dele era modificar o pensamento católico, ou modificar pelo menos o que estava sendo pregado. Ele não queria, como a gente já levantou aqui, criar uma igreja evangélica. Não. Ele queria reformar a igreja existente na época.
Reforma, rapaz, tanto é que o nome é reforma, e não transformação em outra coisa.
Quando ele quer mesmo chutar o pau da barraca, ele tem aqui uma das teses, que ele fala assim, ó, o jeito que tá, o povo vai sair falando.
Fala o número.
Fala o número pra gente acompanhar no livretinho. Fala o versículo aí pra gente
seguir. O versículo, acho que também teve a intenção de fazer negócio de versículo, tudo bem. 81. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para os homens doutos, defender a dignidade do Papa contra calúnias ou questões, sem dúvida argutas, dos leigos. Ele começa a falar algumas questões que podem ser levantadas pelos leigos por causa disso, entendeu? E aqui é onde ele tá falando de um jeito até mais pesado. Por exemplo, 86, essa é muito boa. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que dos ricos mais crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos esta uma Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Mas ele não tá falando isso aqui da palavra dele, ele tá falando, o pessoal vai começar a perguntar isso daí.
Então é bom a gente discutir. Acho que é pé no peito, pé na cara.
Tem uma que eu achei, tirando o meio da história aí, que eu achei muito interessante, que é 16, que ele diz assim, inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que desespero, semi-desespero e segurança. Tirando a questão do purgatório aí, que é uma mentira escabrosa, mas realmente...
Mas ele acreditava...
Desespero, ele acreditava, ele continuava crendo, ele continuava tendo a devoção, mesmo quando ele saiu da Igreja Católica e começou a conduzir o grupo de pessoas que estava com ele, no que seria depois a Igreja Luterana, ele continuava com a devoção a Maria, inclusive a Igreja Luterana, nesse sentido, é a igreja mais próxima da Igreja Católica, na questão dos dogmas marianos. Uhum. Porque ele continuava... O que houve com ele foi o seguinte, ele não falou assim, como vocês disseram aí, eu não vou chutar tudo e pronto. Não, o que está errado aqui? Ele não considerava essas questões como questões erradas.
Isso na nossa mente, né? Dá a impressão de que ele saiu da Igreja Católica e abriu do lado um predinho que as pessoas se reuniam do jeito
casa
que a gente se reúne hoje.
Casa de oração vai Lutero.
Assembleia de Deus, missão Lutero.
Na minha mente era isso mesmo.
E eu posso dizer uma coisa aqui? Lutero, graças a Deus aconteceu isso, porque assim, uma coisa que a gente não imaginava que seria isso, e Deus usa o que ele quer, porque tava tudo errado, inclusive a questão dos santos. Amiguinhos católicos, não tem nada contra vocês. Mas é só ler lá que não há, o único mediador é Jesus Cristo. Ponto. Então isso foi aproveitado de uma coisa que pra ele só ia tirar lá a rosa sagrada do amor da família por apenas R$10. Ele ia fazer só isso na época, comparando. E queridos, Deus usou isso de uma forma que assim, somos cristãos hoje, graças a Deus, e graças a essa reforma também. Foi através dela que a Igreja Católica parou de perder tanto a força dela e houve espaço pra surgir a igreja cristã. E claro que surgiram outras maluquices no meio também, né? Igual o rei lá que queria casar e criou uma religião. Mas assim, os santos caíram com a reforma. Mecanismo. Não imediatamente, não na cabeça de Lutero. Ele não queria acabar com os santos.
As teses são muito verdes, né? Assim, não tem uma opinião dele final sobre as coisas. Na tese ele cita uns 3 santos aqui. Tá até procurando saber a história desses santos, mas não achei nada, não. Mas ele cita uns santos aqui, e é legal isso também, porque eu, naquela minha imaginação de que as teses tinha fundado a igreja evangélica, eu até chegava a discutir com um amigo católico meu sobre catolicismo e protestantismo, né?
Protestantismo.
E ele mesmo falava, o cara chegou lá, o Lutero, ele inventou algumas coisas lá pra tirar da igreja católica e inventou a igreja dele, e tá aí, mas não foi isso, cara, foi uma coisa que foi evoluindo, realmente, ele mostrou o caminho de você procurar o conhecimento, o caminho de você pensar as coisas de verdade, não só ficar mastigando, e o resto foi trilhado por outras pessoas, né?
Exatamente, e isso inclusive gerou impactos na própria igreja católica, tanto que ela não é mais a mesma igreja de 1500.
Claro.
É. Foi o pontapé inicial, né? Tanto que em 1432 teve o Concílio de Trento. Um dos principais pontos desse concílio foi, porque é o concílio chamado Concílio da Contra-Reforma.
Ah, então o Concílio da Contra-Reforma foi antes da Reforma. 1432, Guilherme?
Desculpa, 1543. Foi 1543. É que os números em sequência ao contrário, eu confundi. No Concílio de Trento em 1543, que o principal tema abordado foi o crescimento do protestantismo, né? Eles eram chamados de protestantes de uma forma muito... A gente acha bonito agora, mas era de uma forma...
Povo chato, não para de ficar reclamando, batendo panela aqui na porta da igreja.
Eles se sentiam honrados por isso, mas quem falava era com desdém, era como um apelido ruim.
Uhum. É tipo os hermanitos, né? Que são os que se vestem como os los hermanos.
Isso.
Igual os herbaloides que vendem herbaloides.
Isso. Por aí.
Cara, eu fiquei emocionado agora. Eu descobri que no Concílio de Trento ele foi presidido por Papa Marcelo II.
Oh.
Caramba. Fecha parênteses.
E no Concílio de Trento foi que eles fecharam, por exemplo, fecharam questão com relação ao cânon da Igreja Católica, né? Porque eles tinham uma definição, mas você tem um documento no Concílio de Trento que define os 73 livros, que são aqueles os livros mesmo que são seguidos pela Igreja Católica.
Uhum.
Né? Porque Lutero questionou essas questões. Inclusive, Lutero chegou a questionar a carta de Tiago, né, que era chamada de carta de palha, porque numa interpretação dele aquilo lá saía fora da graça, na forma como falava, mas ele reconsiderou depois.
Pra variar um pouco.
Questionava muito esse Lutero, né, gente? Muita pergunta naquela cabeça.
É, e uma das grandes coisas que aconteceram na Contra-Reforma foi a proibição da venda das indulgências. Não se podia mais cobrar pelas indulgências.
Quem estudou mais história aí recentemente e tal, sabe que a gente tem vivido um momento, assim, de muito questionamento a respeito desses dogmas da história, né? Então, a história, do jeito que a gente aprende na escola, ela é péssima, né? Ela é muito pouco crítica e cheia de mitos, né? Então, por exemplo, que a gente aprendeu sobre a história do descobrimento do Brasil e etc, a gente já sabe que a grande maioria é bobagem, né? São questões que foram colocadas pra gente e a gente acreditou. Nessa história da reforma, que a gente ouve a respeito da reforma, sem dúvida tem muito disso também. Eu, por exemplo, eu tinha um professor, um antropólogo alemão, que aliás morreu ano passado, alemãozão, aquela coisa e tal. E
ele era pastor?
Não era pastor alemão. Tá. Não, essa é uma piada nova, né?
Assim, cara. Ela foi usada no último podcast, inclusive.
Só que era belga.
Pois é. Mas esse não tinha nada de pastor, era um antropólogo ateu. Mas assim, ele foi a primeira pessoa a primeira vez sempre choca, assim, né? Que eu ouvi falando, eu comentei alguma coisa sobre a reforma, ele falou assim, mas isso é bobagem. Mas como assim bobagem? Então, assim, só pra resumir, essa história de 31 de outubro de 1517, Lutero colocando as 95 teses na porta de Wittenberg, ele falou, isso é bobagem, isso é mito, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, entendeu? E daí pra mais, né?
Então esse podcast nunca aconteceu
também. Nunca aconteceu, cara. Ele nunca aconteceu.
99,
a gente pulou do 98 pro 100, na verdade. Mas a questão é assim, só pra meio que dar uma resumidona nisso, que eu tô querendo dizer é o seguinte, com certeza, muitas das informações que a gente tá colocando aqui, que a gente leu e tal, elas não foram bem assim, as coisas não são tão precisas assim, até porque não teve um dia que o pessoal falou assim, vamos fazer a reforma hoje, aí fizeram a reforma. É um processo de décadas, que começou lá com Wycliffe, com Hans, e depois vieram os outros aí e tal, processo grande, cheio de implicações políticas, cheio de implicações econômicas, porque tinha lá uma burguesia nascendo, o Estado-nação aparecendo. Então, assim, várias coisas envolvidas nessa história toda. A gente fala, por exemplo, a gente já tem comentado isso, a gente fala sobre a Idade das Trevas, hoje não é preciso dizer isso, porque a Idade Média não foi exatamente a Idade das Trevas. Tinha pessoas esclarecidas, tinham pessoas que, como a Sara falou, eu concordo 100% com ela, a questão não é de informação. Hoje a gente tem muita informação e muito pouco conhecimento, né? Então a gente tinha talvez menos informação, mas a gente tem relato de pessoas que, com as poucas informações que tinham, fizeram muito, né? Então, eu estava vendo outro dia um relato de um sapateiro lá no meio da Idade Média, algumas coisas que ele escreveu, né? E demonstrando assim uma reflexão teológica assim, gigantesca, né? Eu acho que assim, essa informação toda, esse quadro todo que eu estou pintando, aí ele servir para a gente, juntamente com tudo isso que a gente está falando, olhar para as coisas de uma maneira mais crítica, que eu acho que é o nosso sonho para o pessoal que ouve podcast, né? E começar a refletir sobre as coisas, né? Refletir mais sobre tudo que houve e com essa avalanche de informações que a gente recebe. E aí vai fazer sentido essa herança que a gente tem na reforma, que é uma herança muito positiva de esclarecimento, né? Da gente ter acesso, mudança, a gente ter acesso direto às informações e ter acesso direto à revelação de Deus, sem precisar de picareta nenhum ficar.
O próprio questionamento: será que Aristóteles hoje em dia ele seria tão bom quanto ele foi naquela época? Porque ele parava e analisava as coisas. Com tanta informação que tem hoje, será que ele seria o que foi?
E ele tinha tempo.
Ou vários também. Outros pensadores. Eu lembrei de Aristóteles, mas enfim, qualquer outro. O próprio Lutero. Ah, não, mas tem um curso de teologia aqui muito bom, vou fazer. A gente hoje não tem esse tempo de parar e... Ah, você tá parado olhando pro céu, você tá perdendo tempo. Enfim.
Uma coisa que eu acho interessante disso tudo é que naquela época não tinha acesso à informação. O pessoa normal, que seria como eu sou hoje, talvez, o meu equivalente lá, uma pessoa normal, sem nada especial, talvez
não, normal, Marcelo.
Não tivesse. É, uma pessoa ordinária como eu, naquela época, talvez não tivesse acesso a nem essa informação da Bíblia, de ter essa oportunidade de tentar achar verdades na Bíblia. A pessoa seria analfabeta para começar. E é muito interessante que o Lutero, ele foi uma pecinha em toda essa orquestração que aconteceu para surgir a reforma. Ele foi uma pecinha que estava muito bem ajustada. Ele é uma pessoa muito estudada, que desde antes mesmo de ele querer se envolver com religião, ele já era até considerado filósofo pelos amigos dele e tudo. E foi tudo dando muito certo, assim. Ele teve acesso, por ser acadêmico, por ser inteligente, estudado, ele teve acesso à Bíblia e acesso a ser uma pessoa que, quando falasse alguma coisa, queria dizer, né, alguma coisa de verdade. Isso aparece muito bem no filme, assim. Ele não era só um cara que foi lá falar, ele estudava muito, virou professor, começou a falar com os alunos dele, foi crescendo, né?
Então, Lutero colocou lá as teses na porta da igreja de Wittenberg.
Isso.
E ele passou a ser perseguido pela igreja católica, né?
Sim.
É, foram dois lados. Ficou tipo um campo de batalha, né? Pró-Lutero e vamos matar Lutero.
Os dois lados eram violentos iguais, viu? Os dois eram caras.
Com certeza.
Acho que a parte mais cinematográfica da vida dele, né? Que ele tava indo numa viagem, foi sequestrado, daí você pensa, ferrou, né? Aí tem o twist lá. Quem sequestrou ele foi o amigo dele, Frederico. E ele ficou esse tempo no castelo, né, sabe?
Ele abriu as portas lá do castelo dele pro Lutero ficar. E foi nesse período aí que Lutero
traduziu a Bíblia pro alemão.
O Novo Testamento. Pois é.
Daí acontece que no filme, acho que a parte mais mal escrita, talvez, no filme, que eu não consegui entender o que tava acontecendo. Ele saiu do castelo e tava todo mundo se matando, um monte de gente morta pra todo lado, né?
É, porque estavam filmando a Rainha Margot.
Nossa, para. Essa parte da história me lembrou um pouco da história de Martin Luther King, que a gente conversou aqui. Porque era um cara que tinha boas intenções, mas outras pessoas pegaram aqueles princípios dele e utilizaram de forma negativa, de forma violenta, né? Sendo que o princípio dele era não violência. E aconteceu com o Lutero exatamente a mesma coisa.
O filme dá a entender que o Lutero não tinha nada a ver com essa violência, né? O Cassiano falou que existia violência dos dois lados, mas parecia...
Mas existia e muita, cara, e muita. Calvino, que foi o reformador suíço, se for ver quantas pessoas ele mandou matar,
cara. Foram vários, assim.
Muito maluco isso. Tem um discípulo aqui do Lutero que eu achei interessante, ele até é retratado no filme. Eu não vou saber falar em alemão, o Thomas Müntzer. Ele foi um teólogo também, juntamente com o Lutero, foi um discípulo dele. Só que ele começou a realmente pensar nesse lance mais comunista aí, se o Cristiano tivesse que dar pra zoar ele. Esse lance mais anarquista, comunista, de querer provocar uma mudança social. Ele causou aquela revolta que acabou matando um monte de camponês e só uns 6 soldados, que foi um massacre realmente dos camponeses, por causa do Lutero. No filme dá a entender que o Lutero não tem nada a ver com isso, ele se opõe a esse massacre, isso que aconteceu, e depois eles viraram inimigos mesmo na história, né? E um escrevia uma coisa pra falar mal do outro, o Müntzer lá falava que ele... Nossa, tô pagando mico falando o nome do cara.
Não, fala, como é que é, Marcelo? Não, não fala aí, cara.
O Thomas...
O Muppets.
O Thomas, o Tom, pros mais chegados. Tommy. Ele chama, o Tommy falava que o Lutero era o traidor, que ele que era o cara que traiu o movimento.
Pois
e,
é.
Uhum. De certa forma, se você olhar, pode ser que ele tinha razão, cara, porque o Lutero, não sei, ele também parecia ter algum rabo preso, muito rabo preso, assim, e começou
a escrever... Claro que tinha, com os duques lá, cara, tinha.
E começou a escrever defesa para os senhores, né, que a Bíblia endossa que existam senhores e escravos, e escrever contra essa revolução. Então o Lutero, assim, realmente, ele foi uma peça usada por Deus em toda essa transformação, mas ele era...
Você acha que os caras hospedaram e sustentaram ele à toa, esconderam ele à toa, a troco de nada, cara, entendeu?
Senão já tava morto há muito tempo.
Tinha muito interesse, né?
É muito maluco.
Então nesse tempo aí, revolução pegando solto lá, o pessoal se matando, aí Lutero resolve se casar, né?
Opa. Aí as freirinhas que ele já conhecia, segundo a Sara, segundo informações que a Sara tem...
Catarina, vambora. Isso mesmo, gente. Catarina, vambora. Eu quero casar contigo. Aí ele conquistou o coração da mulher. Um dos filhos dele era Hans, o outro era Senise. Mentira. Era Hans, Martinho e Paulo. E tinha também a Madalena, que morreu quando era criança. Isabel, que também morreu criança. E a Margarida. Só sobrou a Margarida e o Donald. Então ele teve 6, mas vingaram 4. Aí, mas eles também adotaram outras crianças. E diz aqui no livro que havia cerca de 10 crianças lá na casa dele. Uau. O abrigo Lutero Criança Feliz.
E ele morreu como mesmo?
Cara, ele morreu muito mal, vou te falar. Ele teve problema no coração. Ele morreu em 18 de fevereiro de 1546. Aí diz aqui que, tipo, logo depois o luteranismo cobriu, assim, a Alemanha inteira. Inteira não, grande parte da Alemanha. E se espalhou aí pela Europa.
O mais importante é que ele não foi queimado pela Inquisição.
Não, não foi. Ele ficou meio que com depressão.
Mas, cara, eu posso te falar, ele teve um fim meio triste.
Teve.
E a parte que mais me chocou hoje, que eu tava estudando isso, foi o aspecto antissemita dele, cara. Olha só essas palavras atribuídas a ele, falando dos judeus. Em primeiro lugar, suas sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar, sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar a agiotagem. Em sétimo lugar, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadeira, no machado, na enxada, na pá, na roca e no fuso para ganhar o seu pão com suor do seu rosto. Deveríamos banir os vis preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor para que vós e nós possamos viver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus.
PS,
isso
ave Hitler.
Inspirou Hitler.
Exatamente. Profecia sobre que é Hitler. É? De onde é isso?
Martin Lutero, Concerning the Jews and Their Lies, a respeito dos judeus e suas mentiras. Reimpresso, tal, tem aqui as páginas e tudo. É claro que eu peguei isso daqui de um site judeu, eles colocaram até as fontes aqui pra ter algum respaldo. Claro que um luterano ouvir isso vai ficar revoltado e vai querer colocar algum contexto nisso, mas é uma coisa muito triste, cara. Esse cara mudava...
Não tem contexto pra isso.
Mas tem contexto. Tem contexto. O contexto é o contexto da própria época. Hoje a gente vive um... Não justificando, não é que é certo, mas no contexto daquela época, o entendimento era muito diferente. Hoje, se não tivesse havido a Inquisição, hoje não se começaria uma Inquisição, porque os valores são diferentes. Essa mudança de valor deixa muito claro, não só no caso dele, a gente percebe questões desse tipo, aquele povo não era politicamente correto, igual se tenta ser hoje. E você tem uma questão muito diferente de cultura, e houve uma mudança, são 500 anos de diferença. É muito tempo para ter uma mudança de cultura. Uhum. Nós não vamos entender hoje isso tentando pensar com a nossa mente. Não é certo, nem naquela época, nem nessa. Mas se a gente conseguisse ter o entendimento da mentalidade daquelas pessoas, seria mais fácil de perceber por que isso surge e surgia de uma pessoa cristã.
É interessante pensar isso mesmo, principalmente na questão do que os católicos, as autoridades católicas faziam pensando em Inquisição. Nenhum deles acordava de manhã, pelo menos acho que a maioria deles não, acordava de manhã e pensava, vamos planejar o que nós vamos fazer de mal hoje.
Hoje vamos dominar o mundo, Pink.
Com certeza.
A intenção deles era fazer a coisa certa, simplesmente isso. Pelo menos assim, da maioria deles. Não duvido que tenha gente ruim lá no meio, né?
Sim.
Ninguém era...
As pessoas se corrompem também, né? A Inquisição pode ter até começado exatamente de uma boa intenção, mas...
Sei lá, uma boa intenção pra Inquisição.
Não, sei lá, a pureza, a sã doutrina.
Não, não sei se foi.
Mas é uma coisa maluca, cara, assim, você pensar que o Lutero mudava muito de opinião, inclusive esse artigo que eu tô lendo aqui, mostra até um escrito dele antes, que ele elogiava os judeus, assim, de certa forma. E você vê que ele tava num momento amargo da
vida
dele.
Ele era uma vida casaca, esse Lutero.
Mas tá, pô, esse negócio do judeu aí já me deixou assim, pá.
Cara, eu acho assim, ele trouxe a discussão e acabou.
Por que que ele está
dedicando? Mas assim, o que é estranho é que ele não queria matar nem os opositores. Pra que que ele queria matar judeus?
Quem falou que não? O filme falou que não, né? É isso que o Cassiano tá falando.
Não, mas
havia,
não tem escrito dele, pelo
havia
menos,
rabo
assim,
preso,
que eu saiba.
Havia.
Mas eu não sei de escrito dele falando assim de ninguém. Ele fala da cloaca mal cheirosa. Ele não fala que vai enfiar os caras numa.
Você pensava que isso era pior, hein?
Ô, Sara,
oi.
Essa frase é pra você.
Uau.
Não há maior defeito numa mulher que o desejar ser inteligente.
Ah. É do Lutero. Nossa. Isso.
Do Lutero isso, cara.
Tá vendo como ele era gente boa?
Ai. Esse cara é demais,
cara. Ai, Sara, do judeu e mais essa, ó. O que você acha do cara, do Lutero?
Não, eu vou mandar ele pra cloaca mal cheirosa. Tenho dito.